Podcast Unesp.
Na manhã desta terça-feira, dia 9, Israel lançou novos ataques ao Líbano e emitiu pela primeira vez ordens de retirada para toda a cidade de Tiro, contrariando o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e deixando ao menos 14 mortos na região. Militares israelenses afirmam, sem provas, que integrantes do Hezbollah estavam operando no local e isso motivou os ataques, que já haviam sido ameaçados na semana anterior. Nos últimos meses, Tiro serviu como refúgio para moradores que deixavam áreas mais próximas da fronteira com Israel. No entanto, a cidade passou a ser alvo recorrente de ataques aéreos, levando parte da população a buscar segurança em regiões mais ao norte do Líbano. E agora, com a nova ordem de evacuação, abrigos de emergência foram rapidamente lotados. Os ataques se deram um dia após a ameaça do Irã de retomar os ataques contra Israel, caso o país não interrompesse suas operações no Líbano. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel continuará suas operações contra o Hezbollah no território libanês, e o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que qualquer tentativa de Teerã de atacar Israel será respondida com grande força. Karim Shaito, doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, faz um panorama do contexto do conflito no Líbano.
Se você abrir os portais de notícias hoje, vai encontrar relatos de novos ataques israelenses no Líbano. Vilas no sul, subúrbio de Beirute, todos os diversos locais que foram reduzidos a escombros em uma prática conhecida como urbicídio. Mas por trás das manchetes diárias, os números revelam uma tragédia humanitária avassaladora. Desde o início dos confrontos recentes, após o 7 de outubro de 2023, o Líbano já contabiliza mais de 3.600 mortos e mais de 11 mil feridos, com mais de 1 milhão de pessoas, o que representa em torno de 1/5 da população do Líbano, forçadas a abandonar suas casas. Mesmo após as tentativas de cessar fogo em 2024, as quais Israel violou diariamente, vemos que as propostas para cessar as hostilidades estão caminhando por uma frágil corda que tem gerado tanto uma polarização interna, como o Líbano também se tornou o foco de uma disputa regional. A questão que temos é, por que o Líbano se tornou, mais uma vez, o epicentro e o alvo direto das operações militares de Israel, que conta com o apoio estratégico dos Estados Unidos? Para entender o presente, precisamos olhar para o mapa e para a história. O Líbano não é um ator isolado na região. O Hezbollah, que surgiu como um ator armado em 1982, como uma resposta à invasão israelense no Líbano, foi reconhecido como o ator não estatal mais fortemente armado do mundo e é a parte central do chamado eixo da resistência. Para quem não está familiarizado com esse termo, o eixo é uma aliança estratégica idealizada e liderada pelo Irã, especificamente pela Guarda Revolucionária Iraniana, que inclui o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen e o Hamas e a Jihad Islâmica nos territórios palestinos. O grande objetivo desse bloco é contrapor-se à influência e aos projetos dos Estados Unidos e de Israel para o Oriente Médio. Existe, nesse sentido, uma disputa por projetos que são antagônicos para a região. O Hezbollah e o território libanês, por consequência, recebem atenção nesse cenário por ser o ator mais fortemente armado e militarmente preparado que está na fronteira israelense. Quando os Estados Unidos e Israel desenham suas estratégias de segurança, eles não enxergam as fronteiras do Líbano como as de um Estado soberano, mas sim como um território que abriga um ator que ameaça seus objetivos políticos e estratégicos para a região. Por essa razão, os xiitas do Líbano, sendo eles do Hezbollah ou não, passaram a ser os principais alvos de Israel, configurando o que diversos autores têm chamado de um projeto de limpeza étnica xiita no território libanês. Portanto, o Líbano vira o tabuleiro onde as potências globais e regionais jogam e estão jogando as suas cartas mais violentas. Israel se recusa a sair dos territórios invadidos e ocupados e tem realizado ataques cada vez mais violentos. O Irã se recusa a retirar o Líbano como uma condição necessária em suas negociações com os Estados Unidos. O governo libanês, que foi um governo colocado pelos Estados Unidos, se abre para negociações diretas com Israel, enquanto exige o desarmamento do Hezbollah mesmo não tendo condições materiais e estratégicas para garantir a defesa do território e a segurança da sua população. Diante desse cenário, por que que um cessar-fogo parece quase impossível? Recentemente, vimos diversas tentativas de acordos que foram costurados em Washington, mas eles esbarram em exigências que nenhum dos lados está disposto a ceder. Do lado de Israel e dos Estados Unidos, a exigência é clara: o Hezbollah precisa recuar para além do rio Litani e o sul do Líbano precisa se tornar uma zona completamente desmilitarizada. Além disso, Israel exige a liberdade de continuar atacando o território libanês, caso sinta necessidade ou caso perceba que o grupo estaria supostamente se reorganizando. O Hezbollah, em específico, e o eixo da resistência, de modo geral, vê essa exigência como uma declaração de rendição total e uma violação direta da soberania nacional. O grupo já deixou claro que só aceita negociar se houver a retirada completa das forças israelenses do solo libanês. Então temos um impasse absoluto. Israel não sai enquanto Hezbollah não recuar, e o Hezbollah não recua enquanto Israel não sair. E no meio disso tudo, onde que fica o governo oficial do Líbano e o exército libanês? O Estado libanês está imerso em uma crise econômica crônica há anos. Suas instituições são politicamente fragilizadas e o exército oficial não tem o poder bélico nem a influência necessária para conseguir desarmar o Hezbollah ou para enfrentar as incursões de Israel, essas incursões que são históricas, mesmo antes do Hezbollah existir. O Líbano, um estado sob ataque, assinou um documento que condiciona o atual cessar-fogo não à retirada da potência ocupante de seu território, mas à retirada dos seus próprios cidadãos da sua terra, o que demonstra e evidencia o caráter do atual governo libanês diante à situação. Por fim, as guerras que historicamente atingem o Líbano não são apenas uma disputa por fronteiras, é o reflexo de uma engrenagem regional complexa que precisa ser entendida e analisada sob a lógica colonial e imperialista.
Marina Alhata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.